No ar, mais um programa da Audioteca da Biblioteca Virtual em Saúde.
Professora Elizabeth, eu queria saber se o hidrolisado, ele é vendido, se qualquer pessoa pode conseguir o hidrolisado. Como ter acesso a isso?
Essa formulação que foi desenvolvida é de forma caseira, tá? É muito tranquilo para fazer. É uma carne moída ou em pedaços, o suco de abacaxi que se faz num liquidificador, só tirar aquele talo mais grosso do meio, bate a carne com o suco, vai fazer um banho-maria, ou seja, uma panela onde se tem essa mistura numa água fervente, e essa água vai, ela que vai promover o aquecimento, ou seja, paulatinamente a dissolução da carne. Então vira uma carne líquida mesmo. Depois no final é só dar uma fervura para poder, que a gente fala, inativar a enzima, parar aquela quebra, e aí eu tenho aquilo que posso coar ou não passar, porque é o mínimo que fica, porque depende da limpeza que se fizer da carne antes. Então qualquer pedaço de carne, quer seja bovina ou de frango, de peru, ou mesmo com fígado, nós já fizemos um teste também. Então esse hidrolisado de carne, ele não é comercializado. Agora, se observarmos nos diferentes alimentos, quer seja especiais ou não, até para bebida de esportista, pode ir lá, hidrolisado de caseína, hidrolisado de soro de leite, é porque ele é uma fonte de proteína e ele tem, que a gente chama, algumas propriedades funcionais. Pode dar um pouco de corpo, de estabilidade na solução. Isso é uma propriedade do hidrolisado proteico. Então, ele é utilizado tanto como fonte de proteína, como pelas propriedades funcionais. Então, comercialmente, o que se encontra são outros hidrolisados para aplicação nos alimentos.
Pessoas saudáveis, elas não precisam do hidrolisado. Eu queria saber o que é uma dieta integral. E assim, as pessoas saudáveis não precisam consumir o hidrolisado. Elas têm capacidade de digerir e aproveitar todas as proteínas.
Tem. Normalmente, uma pessoa saudável, no seu pleno estado nutricional, não há necessidade de fazer uso de um hidrolisado. Ele pode ser um recurso para quem tem uma dificuldade de mastigação, como eu dei exemplo do idoso, ou mesmo da criança, ele pode ser um recurso de se introduzir uma boa fonte proteica. Então, para quem tem uma deficiência ou quem tem uma dificuldade de consumo por dentição, por idade, por não hábito. Então, é um recurso. Então, ele pode ser um enriquecedor também. Em relação à dieta integral, são aquelas dietas que, geralmente, quem faz uma cirurgia ou está após cirúrgico ou em algum tratamento específico, que ele está com algum problema no seu trato gastrointestinal. Ou seja, desde a hora que se come até processar o alimento no nosso organismo. Então, essa dieta, ou ela pode ser ministrada pela via nasal, pode ser pela boca, pode ser diretamente no intestino. Então, uma formulação onde que você administra diretamente no sistema para que quando o indivíduo não pode movimentar ou mastigar. Então, como é que ele se alimentaria? Que a gente fala pelos tubinhos. É essa uma das alimentações, um tipo de alimentação, que ela é de... Então, enteral quer dizer do intestino. Então, ela vai direto.
Professora, a senhora disse que a gente pode misturar o hidrolisado até em alimentos doces, né? A gente fala em carne, a gente sempre pensa em alguma coisa salgada. Essa quantidade de mistura, ela é basicamente pelo sabor? Quanto de hidrolisado a gente pode colocar em cada alimento?
Depende muito do seu objetivo. Ele pode ser utilizado, nós fizemos uma vitamina de abacate, um creme de abacate. Então, a gente bateu em um abacate, aí a gente pôs uma xícara de hidrolisado. Aí a gente pôs o açúcar. Então, a gente põe o leite, põe alguma outra coisa, nós pusemos o hidrolisado. Então, só o abacate em si, ele já tem um sabor característico, ele tem uma doçura grande, uma cremosidade, e o hidrolisado foi misturado, adicionado ali. Então, a gente faz muito teste para ver o quanto que a gente pode pôr que não vai interferir em termos do sabor. Não vai dar aquela história da sensação de um gosto diferente, isso aqui está diferente. Por que está diferente? Então, muitas vezes é muito assim, de acerto e erro do objetivo da mistura. Então, um bolinho de batata. O que a gente fez? Um bolinho de batata, a gente cozinhou a batata com o hidrolisado. Então, a água que cozinhou a batata foi hidrolisada. E aí acrescenta-se os temperos tradicionais. Você pode acrescentar o sal, tudo, ele está aquele bolinho enriquecido. Então, não tem uma recomendação, não. Coloca-se tanto para tanto. É muito dependendo da preparação que a gente pode utilizar.
Na época em que a senhora desenvolveu essa pesquisa, houve resultados palpáveis? A senhora testou isso nas pessoas? deu certo nas pessoas? Houve melhoras?
Então, a experiência que a gente teve, a primeira coisa que a gente fez foi o teste de aceitação, foi feito aqui na faculdade mesmo, entre docentes, funcionários, alunos. Então, foram fazer a sensorial, que a gente fala, a degustação dessas preparações. E aí, essas preparações tiveram realmente aceitação. A partir daí que a gente começou a fazer o trabalho, então a gente fez o trabalho com crianças com câncer, elas tiveram aceitação também dessas preparações, a gente fez molho, como eu falei, o pão sueco, onde o líquido que vai é o hidrolisado, e aquela casquinha, você pode pôr orégano, pode pôr outros condimentos, especiarias, e que fica muito gostoso. Então, aí o que a gente viu foi a aceitação deles, mas infelizmente nós não tivemos tempo para medir essa melhora, porque nós fizemos na Associação de Apoio à Criança com Câncer, e são indivíduos que vêm para o tratamento e voltam para a sua origem. Então, nós não tivemos condições de medir isso. Mas enquanto eles estavam na casa, fizeram, degustaram, trabalharam, as próprias crianças faziam o pãozinho. Então, a gente está no momento, por exemplo, da dieta integral. Então, foi feito, foi dosado, foi caracterizado, então, a composição centesimal. Agora, nós estamos fazendo esses parâmetros que a gente chama os bioquímicos, físico-químicos, para poder explicar o quanto que tem, o quanto que foi, mas medir no indivíduo nós não conseguimos medir. Mas tem alunos que participaram desse trabalho, que me auxiliaram, já utilizaram em orientação, em consultório e referem bons resultados. Então, o seguimento, a facilidade, não é difícil de fazer, é um pouquinho trabalhoso, só porque é tempo que demora 40 minutos até início e fim da preparação, e foi para o que eles chamam de ostomizados, é aqueles indivíduos que não podem se alimentar, que usam aquela bolsinha e que administram a dieta diretamente no intestino, observou um bom resultado nesses pacientes.
Professora, essa entrevista vai ser distribuída para a comunidade. Queria saber, se alguém quiser, pode entrar em contato com a senhora? A senhora pode deixar seu e-mail para o pessoal?
Posso atender, tenho trabalho, tem as outras publicações que estão saindo, posso colocar à disposição. E por e-mail, mmachado@usp.br.
Muito obrigada, professora.
Chegamos ao fim de mais um programa da Biblioteca Virtual em Saúde, uma produção do Laboratório de Áudio da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, com apoio da BIREM
e do CDH, Centro de Estudos do Crescimento e do Desenvolvimento do Ser Humano.
Acesse também os nossos programas através do site www.fsp.usp.br/laudio. Até mais!